E eles respondem aqui. A pergunta de hoje foi para saber se o pessoal tá praticando esporte. Perguntei aqui se o pessoal tá praticando nessa aí de ver se nesses 10 anos o Brasil virou uma nação que olímpica, que pratica esporte e tal. Vamos ver umas respostas aqui que o pessoal mandou. Olha só, tá aqui no WhatsApp 11999119981, 11999119981. O Bira, Zona Norte de São Paulo, tem 66 anos, mas ainda joga o futebol dele. Aí tem os ouvintes que levam pra galhofa, né? O Vivaldo falou que a modalidade dele é levantamento de copo, tá certo. O nosso ouvinte aqui fala que treina cedinho de terça e quinta-feira ouvindo o CBN madrugada, ou seja, treina antes das 5 da manhã. É o Felipe Mujica, do Jaguaré, que mandou até registro aqui pra gente. A Lindomara Gomes de Floripa, é carioca, mas está em Floripa, esteve nas Olimpíadas do Rio e pratica corrida e os filhos já jogam futebol. Serginho Ariuá, que é o nosso corredor aqui, sempre registrando as suas maratonas e meia-maratonas. Tá aqui o Everson também mandando mensagem. Quem mais está aqui? Beto Gomes, obrigado. José Carlos Facina, em Limeira, mandando mensagem para gente. Pratico musculação, corrida e ainda sou DJ. Tenho 69 anos, diz o DJ
Muito
Alexandre de
bom.
Fortaleza. Ótimos registros de vocês aqui. Marcelo Marques, ó, mais um, 66 anos, academia 4 vezes por semana. E ainda é piloto de Fórmula 1 no Xbox. Gostei, joga um videogamezinho também. Erickson Cruz faz ali musculação e corridinha também. O nosso ouvinte, o José Carlos, está aqui dizendo que faz pilates 2 vezes por semana e musculação 3 vezes por semana. São as mensagens que os ouvintes mandam no WhatsApp 11999119981, 11999119981. Abraçando também o Cláudio André no youtube.com/CBN, o Fernando Capixaba, o Carlos Maurício Barreto, o Pedro Cancelo. A Maria Luísa Bueno, Cristino Pessoa, obrigado pela saudação de volta aqui, meu primeiro CBN Esportes pós-Copa. A Jean Rocha Alves, muito obrigado a todos. Dorival Evangelista Barbosa, que está falando aqui que é de 63 e pratica cão-minhada, né? Que é aquele passeiozinho com o cachorro ali, que ajuda também a manter a atividade física. Agora, Patrícia, nós temos convidado hoje também para falar de atividade física e de cuidados com atividades físicas, porque a gente teve aí um episódio muito triste, muito lamentável, recentemente em São Paulo, né, Patrícia?
É isso, depois de uma certa demanda, né, quando a gente vai encarar desafios mais ambiciosos, como uma meia maratona, uma maratona e um Ironman, a gente precisa de cuidados especiais, né? E daí hoje a gente está trazendo um convidado aqui, já posso apresentar o
Por
convidado?
favor.
Ele é o diretor do Ironman aqui no Brasil, diretor médico do Ironman aqui no Brasil, doutor Gregório, perdão. Eu queria até confirmar com o senhor se o sobrenome do senhor, como que se
Leandro
pronuncia? Gregorucci.
Gregorucci.
É isso mesmo?
Gregorucci. É isso aí, Gregorucci.
Então tá bom, doutor Gregório é diretor médico do Ironman desde 2019. Primeiro, obrigada por estar aqui, doutor, dividir um pouco do seu conhecimento, do seu domingo aqui com a gente. No próximo domingo, inclusive, teremos, né, Ironman 70.3, que é o meio Ironman, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, para quem está ouvindo a gente, é um super desafio. O meio Ironman traz 1,9 quilômetros de natação, 90 quilômetros de bike e 21 quilômetros de corrida. E o Ironman, claro, é o dobro de tudo isso, né? Tem uma maratona, só uma maratona no finalzinho do desafio ali. Calor, mesmo no inverno, né? O tempo tá louco, então pode fazer um calorão. Só que acompanha isso há muito tempo e está sempre ali na linha de frente, né? A desidratação, esse é meu primeiro ponto aqui de cuidado com esse tipo de desafio. A desidratação continua sendo o principal motivo de intercorrência, né, de atendimento nos postos médicos do Ironman?
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Leonardo. Obrigado pelo convite, antes de tudo, e bom dia a todo mundo que está assistindo. É excelente essa pergunta, não só no Ironman, mas em todas as provas de corrida. Para quem não sabe do que a gente está falando, o Ironman é uma prova de triatlon, é da modalidade triatlon, que configura a maior distância do triatlon. Obviamente, como nas próprias corridas, no ciclismo, você tem as ultramaratonas, ultra provas de ciclismo, e a gente também tem algumas pessoas que fazem Deca Ironman, que são 10 provas de Ironman na sequência. Mas ele foi criado na década de 70 lá nos Estados Unidos, por um comandante de uma força aérea da base naval americana, e simplesmente deu, depois de uma discussão que teve lá, ele juntou 3.800 metros de natação, na sequência 180 km de ciclismo e na sequência 42 km de corrida, para você fazer num dia só. Muitas pessoas me perguntam isso. E a média de término são 12 horas e meia de prova. As pessoas que fazem, pessoas comuns. O recorde são 7 horas e 21.
A família dá tempo de ir lá na largada, dar um beijinho no marido, na mulher, dá uma volta, almoça, volta. É um tempo, né? 12 horas.
Mas é isso mesmo, é isso mesmo. E aí perdurou por décadas, e aí em 2003, se não me engano, teve a modalidade que é o Ironman 70.3, que é a metade da distância. Que são, igual você falou, 1.900 metros nadando, 90 pedalando e mais 21 correndo. Média de término, 6 horas e meia. Então as pessoas completam em 6 horas e meia esse percurso. Recorde da prova, cerca de 3 horas e 20. Tá? Então, que são o recorde da prova. E como nas grandes provas, todos os atletas passam por uma provação de calor, de temperatura, de desidratação. E realmente a desidratação, a depender do clima, em maior ou menor intensidade, é a principal causa. Aqui no Brasil nós temos 7 provas, sendo uma do Ironman Full, que nós chamamos Ironman Brasil, que acontece na metade do ano em Florianópolis, a distância completa, e outras 6 provas do Ironman 70.3. Ah, só para quem ainda não entendeu, 70.3 é porque a soma das distâncias dá 70.3 milhas. Uhum, então, esse é o nome. É, e nós temos muitos casos. E no Brasil é um país tropical. Então, quase todas as provas nós fazemos no calor. Obviamente que as provas do Nordeste são muito mais quentes. O Rio de Janeiro, que vai acontecer agora, a prova no dia 9 de agosto, no domingo, também castiga. Então, é uma prova que é quente. E sempre que está associado calor, umidade elevada e radiação, nós temos um aumento na desidratação, que pode acontecer com qualquer um. Você não precisa fazer uma prova de Ironman. Isso pode acontecer numa prova de 5 km, de 10, de 21, 42, e até mesmo num treino, sem você participar de nenhuma prova. E é algo que as pessoas precisam, sim, tomar cuidado no seu dia a dia de treinamento.
E falando assim, especificamente, a gente tem o Ironman, mas mesmo em provas como a meia maratona, que tem 21 quilômetros, a maratona que tem 42, né, limpas ali fora do Ironman, esse desafio também existe. Então, quanto
aí,
maior...
Desculpa, Patrícia, só desculpa interromper, mas é só para a gente trazer, né? Inclusive foi numa prova de meia maratona que a gente teve no domingo passado, esse episódio triste demais, que foi a morte de um corredor amador, né, o Júlio Barreto, de 50 anos, que estava correndo a prova de 21 quilômetros a SP City. Né?
Isso, exato. A gente, claro, não pode deixar de citar esse fato lamentável. A gente, como corredor, todo mundo lamenta muito, mas a gente que está nisso há muito tempo lamenta em dobro, né, porque sabe que pode ser com qualquer um. Daí eu queria tratar de dois pontos com o senhor. A gente tem essa questão primeiro, que é forte, que é a desidratação, que não foi o caso ali desse corredor. E a gente tem essa questão também de, às vezes, questões prévias, que quando a pessoa não estava, né, não tinha levado o corpo a esse nível de estresse, ainda não tinha se manifestado. E daí, quando a gente fala do caso desse atleta, ele teve uma parada cardíaca, né, um infarto logo depois da prova, e muita gente se assusta. Fala, nossa, mas então será que também pode acontecer comigo? Né? Será que é melhor não se exercitar? Daí eu faço aqui primeiro, com a sua ajuda, tá? Primeiro um esclarecimento. O exercício, ele é maravilhoso e evita uma série de doenças e é sempre melhor você estar em movimento. Mas quando a gente tem atividades que exigem mais do corpo, essa preparação e um time ali junto com esse atleta e os exames pré, eles são muito importantes. Até para detectar alguma questão que possa ou impedir a prática ou que exija cuidados. Queria ouvir do senhor, doutor Gregório. Geralmente, quando acontece esse caso, que muita gente fica assustado, tinha alguma condição prévia ali, que ou não foi diagnosticada, né, que o atleta já convivia, às vezes não sabia?
Sim, excelente pergunta. Primeira coisa que a gente deixar bem claro, quando as pessoas... ouvem falar de alguma fatalidade, nós chamamos de evento adverso, que tem ocorrido em uma prova de corrida, ou independente do esporte. Lembrar que, vamos colocar em proporções para a gente saber se praticar esporte é seguro ou não. Tá? Então, foi feito uma publicação que pesquisou os últimos 43 anos de realização de corridas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros numa revista, uma das melhores e mais respeitadas do mundo, revistas médicas científicas. O que que eles mostraram? Que não teve alteração do número de fatalidades quando a gente coloca numa proporção que em medicina, em estatística, a gente coloca para cada 100 mil atletas. Então, essa proporção se mantém em 1,04. Então, nós temos uma fatalidade para 1,04 para os corredores de maratona. Isso há 43 anos, inclusive na época do Covid, que todo mundo achou que as pessoas estavam falecendo mais por conta disso. Não foi, não é verdade. Então, quando você pega a proporção de morte para cada 100 mil pessoas realizando o exercício, corridas de 5 e 10 quilômetros dá 0,27, se eu não me engano. Então, 0,27 pessoas para cada 100 mil participantes vêm a falecer praticando 5 e 10 quilômetros. Quando a gente vai para meia maratona, isso sobe para 0,54, dobra. Mas é 0,54 para 100 mil. O que é 100 mil pessoas? É um estádio, vai do Morumbi, acho que naquelas épocas antigas, totalmente lotado, saindo gente pelo ladrão, um estádio Maracanã totalmente lotado, saindo gente. Uma pessoa ali vem a falecer. Vamos
A
pensar assim.
proporção é muito menor do que a gente imagina, que assusta, e quando aparece um caso, a gente já, né? Agora, a
Por
minha.
conta de mídias
E
sociais, né?
muito
A gente
menor
está
do que
sempre
no universo
divulgando.
dos sedentários, né, doutor?
É,
Exatamente.
então, eu vou chegar nesses números e vocês vão se assustar com isso. Ó, lembra, um maratonista, 1,04 para cada 100 mil. Uma prova de Ironman é 1,77 para cada 100 mil, tá? Sabe qual a chance de você morrer atropelado de atravessar a rua aqui em São Paulo? 2,7. Então, assim, se você fizer uma maratona, é 1 para 100 mil, e se você atravessar a rua e ser atropelado e morrer, é 2,7. Sabe qual a chance de você morrer por tiro, facada e bomba, que são mortes violentas, aqui no estado de São Paulo, é 5 a 7 para cada 100 mil. Se a gente for para o Nordeste, pode chegar a 38 para cada 100 mil. Lembra, ó, uma maratona e 38 de morte violenta.
Daí, doutor
Se você.
Gregório, só para a gente conseguir dar até uma dica prática para quem está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube da CBN, eu quero fazer uma maratona, eu quero correr, eu estou começando a correr, está tudo bem, mas eu quero ir para desafios um pouco maiores, como uma meia, uma maratona, até um Ironman. O que essa pessoa precisa fazer para não cair nessa estatística, por mais que seja um número muito
Então,
menor do que outras? Quais são os
perfeito.
cuidados que ela precisa ter para se precaver ao máximo de ter uma intercorrência como essa?
Perfeito. Todo mundo, é obrigatório. Vocês têm que pensar o seguinte: ah, eu vou fazer uma prova, tal, a gente vai ter o serviço médico estruturado, tudo. Mas você tem a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade consiste em você tem que fazer um exame de sangue, tem que fazer uma avaliação com o médico, tem que fazer no mínimo um eletrocardiograma, que é o exame mais simples que existe para avaliar o coração. Quando nós evoluímos nessa investigação, a gente pode associar outros exames, como, por exemplo, o ultrassom do coração, que nós chamamos ecoDoppler. Você pode associar um teste de esforço, que é aquele teste da esteira, que as pessoas correm na esteira, elas estão monitoradas para ver o seu comportamento do coração sobre esforço. E aí tem os mais avançados, que a gente usa em atletas, são o ergospirométrico, que além da esteira, você também avalia a respiração. E caso detecte alguma coisa, a gente avalia o coração de uma forma mais minuciosa. Como, por exemplo, fazer um exame de angiotomografia, para a gente ver se as artérias do coração estão funcionando bem. Ou você pede algum outro tipo de exame. Então, você sempre começa com o mais básico e vai evoluindo. Conforme nós vamos envelhecendo, essa lista de exames vão aumentando. Então, essa é a nossa responsabilidade. A cada quanto tempo? O recomendado acima de 40 anos é uma vez por ano você fazer essa avaliação, porque de um ano para o outro as coisas podem mudar. Então você precisa fazer uma avaliação e é a sua obrigação. Então nada vem igual o caso que aconteceu, infelizmente, no domingo. Era um atleta aparentemente saudável.
Experiente
Estou
também,
falando,
né?
experiente, estou falando porque assim, eu estava lá presente na organização da prova, contribuindo com a organização. A gente tinha toda a equipe médica preparada para um evento adverso acontecer. Experiente, saudável, sabia o que estava fazendo. Ele acabou a prova, completou os 21 quilômetros. Não, o evento não foi durante o percurso. Passou pela área de dispersão, ou seja, pegou a medalha, pegou a comida, se alimentou, trocou de roupa e aí foi ter o evento na hora da saída da localidade lá, que era no Jockey Club, no meio do público, já indo embora. Entendeu? Então, isso pode acontecer durante a prova, pós-prova e nas primeiras 24 horas após o exercício, quando chegar em casa também. É a época, a gente
O
fala
intervalo,
o
a
intervalo
janela,
de
não
tempo
sei.
é exatamente mais perigoso nas primeiras 24 horas pós-exercício. Mas se
Entendi.
você estiver fazendo os exames, a chance disso acontecer é muito, muito pequena.
Você tocou num ponto
Infelizmente.
importante, doutor Gregório, desculpa te interromper. Não basta fazer uma vez esse exame e falar, não, tá tudo certo, eu não tenho nada no coração. À medida em que você vai treinando, vai exigindo do seu corpo, até o corpo vai se adaptando. Então, esse monitoramento nesse tipo de desafio, né, é importante de tempos em tempos o senhor falou de um ano, né? Mas não só isso, né? Além dos exames do acompanhamento médico, de preferência com um médico do esporte ou um cardiologista esportivo, né? Essa evolução gradual e você seguir planilha de treino, só que está direto aí com os atletas, às vezes os atletas querem fazer mais do que pede, para você, durante a fase de treino, testar o seu corpo e ver como ele responde, como você vai atuar, seja em termos de hidratação, de redução de volume, de adaptação, também é muito importante, né? Esse trabalho conjunto.
Não, perfeito esse ponto. Porque assim, quando a gente faz atividade física, você já deve ter ouvido falar, ah, fui mordido ou picado pelo bichinho da corrida. Quando a gente faz, a gente libera 18 tipos diferentes de hormônio no corpo. Então nós ficamos viciados nos nossos próprios hormônios que nos dão prazer, nos dão alegria, até combate à depressão. E a gente vai se empolgando. Conforme você vai melhorando, o que acontece? Você vai aumentando a sua intensidade. E você se sente bem. E todos nós temos um pouquinho daquela questão competitiva, né? Então você quer ser melhor que o coleguinha do lado, quer ser melhor que uma marca, ver alguma postagem, quer bater aquela postagem. O que não pode acontecer é você sair de uma distância que você está treinando para 5 km e ir direto para o 21. Porque um dia você sentou numa mesinha com os amigos lá fazendo um happy hour, aí aconteceu um desafio. Eu estou falando porque eu peguei vários casos desse já. As pessoas se inscrevem para uma prova de meio Ironman, ou para uma prova de Ironman devido a uma aposta. Elas não estão nem treinadas. A pessoa vai fazer uma maratona porque viu a postagem de algum influencer que postou que fez a maratona e ela vai fazer a maratona em um mês. Falei, gente, isso daí é irresponsabilidade com você, com a sua família e também com a gente, que a gente está lá para ajudar e também que dificulta o nosso trabalho. Então, essa progressão gradual, seguindo um professor, orientação, é fundamental, igual você expôs agora.
Só um detalhe, a gente está aqui com o tempo já estourando, mas chegou uma mensagem que eu acho importante aqui no nosso WhatsApp, 11999119981, 11999119981, do Wagner, que ele aponta uma questão muito, muito sensível, que é a dificuldade de conseguir fazer esses exames anuais, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, até para juntar com o tema que a gente trouxe aqui ao longo do programa sobre o Brasil virar uma nação, aproveitar a Olimpíada para ser uma nação que pratica esporte, até isso o Estado tem que cuidar para que a gente vire uma nação que pratica esporte. Para a gente ter as pessoas correndo, para a gente ter as pessoas se exercitando, é importante que a gente tenha uma estrutura de Sistema Único de Saúde que atenda essa demanda de exames periódicos, né?
Exatamente. Na verdade, assim, tem questionários que não custam nada que você preenche e aquele questionário ele já descarta se você precisa fazer algum acompanhamento ou não. São questionários validados internacionalmente. E o exame básico, que é um exame de sangue simples e um eletrocardiograma, você pode programar para fazer. Você não quer chegar hoje, quer fazer amanhã, mas isso é programável. Então, você fez aquele ano, vai demorar, sei lá, um mês, 2 meses para você fazer agendamento, mas o nosso SUS consegue dar essa demanda. E aí, não deu nada, no ano seguinte repete, e você fazendo a coisa programada, você consegue fazer esse acompanhamento sim.
o básico você consegue, né? Às vezes, aquele pacote ideal, a gente ainda está longe da população em geral, né? Desse acompanhamento multidisciplinar. Mas o básico
o
você consegue.
O correto é você evoluir na cadeia de exames, de complexidades, se tiver algum apontamento por meio de questionário ou alteração nos exames básicos. Aí você vai evoluindo.
Perfeito.
Então, o SUS consegue dar essa conta, mas precisa ser programado.
Muito bem. É isso, então?
É isso. Eu queria mais, mas não dá. Depois a gente chama. Você volta, doutor, outra vez aqui?
Quando vocês quiserem. Eu acho que a gente podia deixar uma mensagem aqui para o domingo, que é: praticar exercício é muito, mas muito mais seguro do que ficar em casa assistindo televisão e comendo salgadinho.
Gostei.
Então, assim, isso daí vai reduzir a chance de mortalidade de todos nós com a prática regular e orientada de atividade física. Então, pratique exercício.
Embora eu também goste de uma televisão no salgadinho, eu acho que a mensagem é essa mesmo. dá para conciliar e não pode deixar de fazer isso, não pode ficar com medo. É claro que medo a gente sempre tem, mas assim, como o doutor explicou, muito maior a chance de acontecer alguma coisa quando você não pratica esporte do que quando você pratica. Doutor Leandro Gregorich falou que volta. Quero você de volta aqui no estúdio também mais vezes, viu, Patrícia? Obrigado.
Combinadíssimo. Bom domingo.
Muito obrigado, bom domingo a todos.
Valeu, Patrícia. Seja sempre bem-vinda aqui também ao estúdio da CBN, sempre que quiser. Só pintar aí, tá bom?
Combinado, obrigado.
Valeu. Essa é a Patrícia Giulianelli no Saúde em Movimento, 11 horas e 3 minutos. Repórter CBN na sequência do intervalo e já voltamos com mais no CBN Esportes.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, o Irã negou neste domingo que tenha pedido aos Estados Unidos que não executem novos ataques contra seu território, contradizendo o presidente Donald Trump. Citando autoridades militares, a agência de notícias iraniana MER afirmou que a alegação de Trump não passava de uma nova mentira e que as forças armadas iranianas estavam em alerta máximo e prontas para qualquer eventualidade. Trump afirmou na noite de sábado que suspendeu novos ataques ao país que teriam poder militar inéditos desde a Segunda Guerra Mundial, a pedido do Irã e de negociadores do Oriente Médio por conta de um suposto avanço nas negociações de paz na guerra contra o Irã, que já dura 5 meses. Segundo o líder norte-americano, Israel seguiu a decisão de Washington. O partido Missão confirmou a escolha de Renan Santos como candidato à presidência da República. Em discurso, o empresário criticou Lula, do PT, e Flávio Bolsonaro, do PL, também candidatos ao cargo. Ele afirmou que não se encaixa na chamada terceira via. Essa é a primeira eleição presidencial de Renan Santos e do próprio Missão, fundado por integrantes do Movimento Brasil Livre. No evento, a legenda também apresentou os candidatos aos governos estaduais e lançou o Livro Amarelo, publicação com o projeto do partido para o país. No horário de Brasília, 11 horas e 5 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Esportes.
A Polícia Civil do DF procura uma mulher suspeita de integrar um grupo especializado em furtos a drogarias no centro de Brasília. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o furto de desodorantes e cargas para aparelhos de barbear em uma farmácia, causando um prejuízo superior a R$ 3.200 ao estabelecimento. De acordo com os investigadores, Emanuela Alves Cordeiro agia em parceria com outra mulher que ainda não foi identificada. Em um dos crimes, após após deixarem o local sem efetuar pagamento, o sistema antifurto foi acionado. No entanto, as suspeitas conseguiram fugir antes da chegada da equipe policial. A Polícia Civil do DF afirma que a suspeita já foi presa em flagrante 3 vezes nos últimos 3 anos por furto qualificado e roubo impróprio. As apurações também indicam que o furto investigado foi cometido no mesmo dia em que a suspeita retirou a tornozeleira eletrônica usada durante o cumprimento de prisão domiciliar. A justiça considerou que há risco de novos crimes e determinou a prisão preventiva para garantir a ordem pública. A investigada é considerada foragida. Informações sobre o paradeiro dela podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
A Justiça do DF manteve a condenação de uma comerciante por injúria racial contra outra lojista durante uma discussão em uma feira de Taguatinga. O caso ocorreu em janeiro de 2025. Segundo o processo, durante a briga, a acusada chamou a vítima de macaca 2 vezes. A ofensa foi presenciada por testemunhas e registrada em vídeo. A defesa pediu a absolvição ou a desclassificação do crime para injúria simples, mas os magistrados entenderam que ficou comprovada a intenção de ofender a vítima em razão da cor de pele. Os desembargadores também rejeitaram a tese de legítima defesa ao considerar que a reação da acusada foi desproporcional. Com a decisão unânime, foi mantida a condenação a 2 anos de reclusão em regime aberto, pena substituída por medidas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias multa. Juliana Souza, para a CBN.
CBN Esportes. CBN Esportes.
Oferecimento Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Volver.
Horas e 9 minutos no horário de Brasília, de volta ao CBN Esportes, que entra em sua última hora neste domingo 2 de agosto de 2026, mas tem mais esporte hoje na CBN a partir das 3 da tarde, transmissão da Copa do Brasil, no caso aqui de São Paulo, né? A partir das 3 da tarde a transmissão, 4 horas o jogo da equipe do Palmeiras contra o Fortaleza, no Rio, enfim, os times já jogaram ontem, mas aqui em São Paulo, por exemplo, e para parte da rede que segue a CBN em São Paulo, teremos hoje a transmissão de Palmeiras e Fortaleza e também de Corinthians e Internacional. Abraçando aqui no youtube.com/CBN, José Márcio de Góes, o Cláudio André, nosso ouvinte aqui, a Jean Rocha Alves, o Gumercindo do Barranqueiros, que está fazendo piada aqui, está falando para eu narrar de novo os gols de ontem da Copa do Brasil. Piada porque foram 3 jogos, os 3 0-0, nenhum gol nas partidas de ontem da Copa do Brasil. Aqui no WhatsApp 11999119981, 11999119981. Tem muita gente elogiando aqui a entrevista com o doutor, né, Gregorich, que a gente trouxe agora há pouco, foi muito esclarecedora mesmo. Carlos Maurício Barreto também no youtube.com/CBN elogia. O Eduardo Lonardoni também elogia. Quer saber se corrida de rua também precisa de acompanhamento? Precisa, sim senhor, sempre importante. E a tabelinha de hoje, a pergunta é se você, ouvinte, faz esporte, pratica esporte. Estou recebendo mais respostas aqui, ó. O Ferreira, 67 anos, corre 10 quilômetros segunda, quarta e sexta e faz musculação de terça e quinta. E já correu 15 edições da Corrida de São Silvestre. 3 vezes musculação, 3 vezes vôlei de praia em dupla. É o que faz a Tereza Santil aqui no 11999-119981. 11999-119981. Ruimar Ferreira de Contagem. Musculação 5 vezes por semana, dança forró 4 vezes por semana, corrida 3 vezes por semana. Adriano, de Londrina, no Paraná, manda mensagem aqui pra gente também. Beto Montenegro participando. Quer saber se o Palmeiras tem jogador na agulha para contratar? Não, por enquanto tá bom, né? Por enquanto tá forte o elenco. Tenho 49 anos, de vez em quando vou a Ibirapuera jogar basquete e também levanto uns pesos aqui em casa, diz o Pedro Cancelo.
Eu adoro quando tem transmissão no sábado à noite, CBN Esportes no domingo de manhã, que todo mundo manda mensagem. Pô, você já tá aí de novo? Não, tamo aqui, tamo forte. Vanderlei Leiva, no bairro do Mandaqui, obrigado pela mensagem. Eu tô gostando muito também dos ouvintes, a gente fez aqui um balanço da Rio 2016, né, do legado olímpico. Tem vários ouvintes mandando mensagens aqui com as suas recordações da Rio 2016. Por exemplo, o Miguel, que tava lá e nunca vai esquecer do brilho no olho dos atletas. Dolores Duque está aqui também, faz treino 3 vezes por semana, alongamento e musculação, e sempre acompanha o saúde e movimento, o bem-estar em movimento, perdão, além do saúde e movimento aqui no CBN Esportes, o bem-estar em movimento, toda semana no Jornal da CBN. Pratico musculação, aqui eu já falei o DJ Alexandre de Fortaleza, mas teve mais uma mensagem aqui de gente que estava na Olimpíada. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas antes, o Luiz Roberto Fragoso caminha 5 km 4 vezes por semana e sobe 400 degraus 4 vezes por semana, mora na Vila Mariana. Tudo bem. É, teve mais um ouvinte que mandou mensagem aqui que foi voluntário na Olimpíada de 2016, eu não tô achando a mensagem aqui agora, mas foi uma mensagem que chegou também no nosso WhatsApp, que foi bem legal. Mas enfim, muito obrigado a todos pelas participações, continuem participando. No 11-999-11-9981, você ouvinte que foi voluntário na Rio 2016, que mandou as fotos aqui, por favor, se puder dar mais um alô aqui para eu achar a mensagem, porque eu confesso que eu perdi. Falando em atleta olímpico, em atleta, em alto rendimento, vamos receber mais uma figura importante da história do esporte brasileiro, que já participou como atleta também de grandes competições e agora continua atuando de outra forma no movimento esportivo do Brasil. Mariane Nonaka, atleta do tênis de mesa, bom dia, seja bem-vinda ao CBN Esportes.
Pessoal, bom dia, obrigada pelo convite, por me receberem.
A Mariane é uma das figuras que vão conduzir o terceiro Fórum Esporte Seguro, que vai ser um evento aí promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que evidentemente já está na sua terceira edição, e que é conduzido, né, por um núcleo que pensa essa ideia de esporte seguro. Até o lema do evento, né, é a segurança no esporte é um compromisso do COB. Em linhas gerais, Mariane, qual é a ideia de esporte seguro que orienta o trabalho de vocês no Comitê Olímpico do Brasil?
O COB, né, já desde meados de 2018, vem se preocupando com a segurança no esporte, no sentido de prevenir e combater violências interpessoais. Essas violências interpessoais são aquelas violências, né, psicológicas, violência física, violência sexual, né, que a gente sabe que existe no esporte e muitas das vezes a maioria das instituições elas agem de forma reativa e não preventiva ou proativa. Então, o COB, desde 2018, criou o programa Esporte Seguro, né, desenvolvendo ações de prevenção, né, e combate também para quando caso essas violências aconteçam, né. Esse ano, em 2026, o COB criou uma área específica para esporte seguro, que é onde eu atuo hoje, né. Eu antes atuava no jurídico do COB e agora eu estou atuando exclusivamente na área esporte seguro. E a ideia, né, o objetivo da área é, de fato, fazer com que o ecossistema esportivo seja um lugar mais seguro para a prática esportiva, para todos, para atletas, para treinadores, equipe multidisciplinar, né, desconstruindo, né, muitos pensamentos antigos de que para ser atleta de alto rendimento, para conquistar medalhas, precisa passar por situações abusivas, enfim, mais ou menos essa ideia, e o fórum está vindo como uma das ações da área, né, para conscientizar o público do esporte. Então, vão ter vários painéis, né, vão ter 4 painéis sobre diversas perspectivas. Então, painel sobre a perspectiva do atleta, do treinador, da equipe multidisciplinar, das instituições, para que todos que estejam lá saiam ali com uma reflexão e mais consciência de como que eles podem agir para fazer com que esse ambiente esportivo seja mais seguro para todos.
O evento vai acontecer na sexta-feira, né, no Hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro. É um evento fechado, Mariane? O público pode acompanhar de alguma forma? Vai ter um acompanhamento ali por redes sociais? Como é que o ouvinte pode se inteirar sobre as coisas que serão discutidas e debatidas nesse fórum?
Desculpa, só uma correção. O fórum vai acontecer na quinta-feira, no dia 6 de agosto.
Desculpa, 6 é quinta? Ah, é, hoje é 2, né? Tá certo, desculpa. Dia 6, quinta-feira. Imagina. Quinta-feira, isso, imagina, dia 6 de agosto. Isso.
É, infelizmente, não vai ser transmitido, né? A gente vai ter alguns veículos de imprensa ali falando sobre o evento, né? Mas ele não vai ser transmitido ao vivo. E é um evento fechado, né? A gente... vai ser no Hotel Hilton Copacabana, então como a gente não tem ali, a gente, assim, tem que ter um controle, né, de quantas pessoas participam para poder organizar o evento, a gente não consegue abrir ainda o evento para todos. Mas quem sabe nas próximas edições a gente consiga fazer isso.
Bom, vocês vão receber nomes sensacionais do esporte brasileiro, como a Joana Maranhão, né, nadadora, a Daiane dos Santos, ginasta, a Eduarda Morim, que é presidente do Conselho de Ética do COBE, enfim. E aí eu queria... Foi interessante quando você falou agora há pouco sobre entender que para disputar esporte de alto rendimento você não precisa passar por situações abusivas. Essa é uma coisa que o esporte... Que dentro do movimento do esporte ainda é preciso brigar por isso, porque a gente ainda tem muitos e muitos treinadores que ou foram formados como treinadores numa época em que treinador adotava práticas que hoje a gente entende como práticas abusivas, ou eles foram atletas treinados por esses treinadores e muitas vezes acham que eles têm que fazer com os atletas deles o que foi feito com eles quando eles eram atletas, né? E aí, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que esse caso foi um caso abusivo, tá? Mas eu tenho achado curioso, por exemplo, ver como os jogadores da atual seleção masculina de vôlei reagem ao método Bernardinho. Outro dia viralizou aí um vídeo, né, do time na parada técnica falando calma, fica tranquilo e tal. Não estou dizendo que esse caso era um caso abusivo, mas assim, é um caso que mostra como esse embate geracional é curioso, né? Como uma geração anterior tinha uma forma de lidar com essa coisa de cobrança e pressão e essa geração mais nova tem uma outra visão. Como é que tem sido isso dentro do esporte? Hoje já há essa consciência estabelecida de que existe uma fronteira que não se deve cruzar, ou ainda é um território em disputa, digamos assim, dentro mesmo da comunidade do esporte, Mariane?
É uma ótima pergunta. É uma das perguntas que eu mais recebo. Inclusive, a gente vai ter um painel tratando exatamente disso, dos desafios entre as gerações, né, para os treinadores. E aí, nesse painel, a gente vai ter a Aline Wolf, que ela é a psicóloga da Rebeca, né, que fala muito sobre essa questão, né, de viver a vida, conseguir viver a vida e ser uma medalhista olímpica, né? Então, assim, não precisar renunciar a tudo, né, da vida, assim, de forma que ultrapasse limites, né? Então, sim, eu acho que, na verdade, existem duas... na verdade, existem várias questões, né, que precisam ser avaliadas dentro da sua pergunta. Primeiro, existem os treinadores que são bem intencionados, né, restringindo aqui aos treinadores que são bem intencionados, que querem acertar, que querem fazer, né, ter o resultado esportivo esperado, mas que por conta, né, de terem vindo de uma cultura diferente, não tem muitas, tem dificuldade de aplicar o que eles aprenderam, né, que o que foi construído até aqui nessa nova geração. E é preciso fazer uma adaptação, né? Então, esses que passam por isso realmente estão assim, procurando se adequar, né? O próprio Bernardinho, né, ele já teve que se adequar, né, que as gerações mudam constantemente, né? Então, até no livro do Bruninho, do filho dele, tem uma parte do livro que ele fala para o pai, antes dos Jogos Olímpicos de 2016, ele fala: pai, você está tentando treinar essa geração como você treinou a anterior, né, e essa geração é diferente. E aí ele muda um pouco, né, o do método, da forma de treinar aquela geração, e eles conseguem conquistar a medalha em 2016. Só que, como vocês falaram, né, aí no começo, de 2016 para cá, né, a gente teve aqui uma, né, são 10 anos, e agora é uma outra geração, né, que esse é o desafio dos treinadores, é se adaptar, é sempre se adaptar. Só que também existe o outro lado, né? Existe o lado do esporte de alto rendimento, que é muito específico, né, o esporte de alto rendimento, que muitas das vezes para o atleta a medalha, ou estar na seleção, ou classificar para os Jogos Olímpicos, é o que vai fazer a diferença na vida dele, né? E coloca ele num lugar de vulnerabilidade, porque ele precisa disso de qualquer forma, né? Ele precisa daquilo, ou seja para levar o pão para casa, ajudar a família, enfim, ou porque é um sonho muito, né, muito grande. E aí existem as outras pessoas que são mal intencionadas no circuito, né? Que não necessariamente podem ser só o treinador, mas outras pessoas, porque no esporte o desequilíbrio de poder é muito grande, né? Então, aí abre um espaço para abuso, que pode ser abuso psicológico, pode ser abuso sexual, pode ser, enfim, diversos tipos de abuso que a gente já ouviu na mídia. Então, é para isso também que o esporte seguro está aí atuando.
11h22, estou conversando aqui com Mariane Nonaka, ex-atleta do tênis de mesa, que hoje faz parte do grupo que pensa a ideia de esporte seguro no Comitê Olímpico do Brasil. Como é que é esse trabalho no dia a dia? Vocês têm estabelecido um diálogo constante com os atletas? É um movimento de vocês indo atrás dos atletas procurando vocês? Como é que tem sido o trabalho dia a dia dessa ideia de esporte seguro dentro do COB?
A gente fala que a gente costuma dizer que os nossos pilares de atuação, né, são a conscientização, né? Porque para eles entenderem o que são as violências, primeiro eles precisam estudar sobre isso, eles precisam ter ciência do que são essas violências, porque muitas das vezes as pessoas estão passando por situação de violência ou tem alguém do lado, próximo, que está passando por situação de violência e a gente não consegue nem entender aquilo, detectar que aquilo é uma violência. Depois é a parte de acolhimento, então a gente faz o acolhimento de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, e depois também tem o combate, que daí é a denúncia, denunciar esses que estão cometendo esse tipo de violência. Então, o que a gente faz com os atletas? A gente tem feito palestras constantes, né, além dos cursos, né, do COB, né, através da área Instituto Olímpico Brasileiro, que tem diversos cursos do programa Esporte Seguro, como combate à prevenção ao assédio e abuso, manipulação de resultados, antirracismo. A gente faz palestras também. Agora, principalmente depois da criação da área, a gente tem atuado muito, muito próximo, né, aos gestores da área de esportes do COB. Daí, sempre quando a gente consegue, eles podem, a gente faz palestras para conscientizar os atletas, conscientizar os treinadores, para que eles entendam o que são essas violências, para quem eles podem recorrer, o que eles devem fazer, se tem alguém em situação ali de violência, de vulnerabilidade, com quem que eles podem falar. Além disso, quando a gente vai para as competições do COB, né, que a gente chama de missão, a gente faz uma série, a gente tem uma série de ações pré-missão, né, que a gente diz, a gente faz levantamento da certidão de antecedentes criminais de todos os membros da missão. A gente, na verdade, fala que os cursos para todos que vão na missão são obrigatórios, então todos que vão para a missão precisam fazer os cursos para chegarem lá entendendo minimamente o que são essas violências. Aí cria protocolo para eles entenderem qual a conduta esperada pelo COB, e eu também vou ali, muitas das vezes, como oficial de salvaguarda, para realmente circular, mapear o ambiente para ver se está tudo certo, se tem alguém precisando de ajuda, faço acolhimento, encaminho para psicólogo, se for o caso. Então, assim, são diversas ações que o Comitê Olímpico do Brasil tem desenvolvido.
E por que, assim, como é que você começou a se interessar por atuar dessa forma e nessa área em específico?
Bom, eu trabalhava no jurídico do COB, né, e eu fui, assim, aleatoriamente mesmo, contemplada com uma bolsa para fazer um curso do COI, do Comitê Olímpico Internacional, que é o de Safeguarding Officer, né, que é de oficial de salvaguarda ali. E foi o meu primeiro contato, assim, digamos que acadêmico, com o esporte seguro, né? E ali eu auxiliava o Instituto Olímpico Brasileiro, que era quem desenvolvia mais ações em relação ao esporte seguro, e auxiliava porque eu tinha esse curso, porque realmente eu tinha sido contemplada, assim, a diretoria da época decidiu me indicar, sabe? Eu fui a primeira a fazer. E ali eu fui despertando o interesse, eu fui entendendo, né? Assim, eu fui atleta, e quando eu fiz o curso, eu falei, meu Deus, eu passei por diversas violências que eu nem imaginava que eram violências, né? E eu falava assim, meu Deus, a gente precisa falar, gente, o que, que a gente pode fazer, né, para combater isso, para conscientizar o pessoal e tudo. E aí eu fui me interessando mais, eu fui me aprofundando mais, eu fui estudando mais, até que quando o COB decidiu criar a área, eu migrei do jurídico para o esporte seguro.
A gente está com o tempo estourado aqui, mas eu queria só fazer mais uma perguntinha para a Mariane Nonaca, ex-atleta do tênis de mesa e que atua agora na área de esporte seguro do COB. A gente falou muito das violências que os atletas sofrem, mas queria saber do trabalho para que eles não pratiquem ou reproduzam violências também, mesmo que seja no discurso, mesmo que seja em posicionamentos. Também tem esse lado, essa área de atuação dentro dessa área do esporte seguro?
É, quando a gente diz assim, esporte seguro é compromisso de todos, né? Que é o tanto que é o lema, digamos, do fórum, né? É segurança de todos mesmo. Então, assim, é responsabilidade de todos, na verdade, fazer com que o esporte seja mais seguro. Então, toda vez que a gente fala com os atletas, a gente também desperta a consciência deles, né? Da relação ao comportamento deles, né? Os estudos apontam que, né, a maior parte dos agressores dentro do esporte são os próprios atletas, hein? Os pares, sabe? É alguém do mesmo time, né? A gente pensa que são os treinadores, que são os dirigentes, mas a grande parte são os próprios atletas. Então, a gente sempre traz isso, né, para eles, explicando que a gente não pode normalizar a violência, né, que muitas das vezes você entra naquele time, naquela modalidade, e aí já existe um comportamento instaurado e aquele comportamento se perpetua, as pessoas se tratam de certa maneira, se trata com desrespeito, enfim. E aquilo é normalizado, né? Eles pensam que aquilo é comum e para fazer parte daquele ambiente, você aceita aquilo. Então, é o que eu tenho levado para que eles entendam que eles também têm responsabilidade em tudo isso.
Mariane Nonaca, ex-atleta do tênis de mesa, aqui no CBN Esportes, hoje atuando na área de esporte seguro do COB. Muito obrigado pela participação, bom trabalho para você aí, em especial na quinta-feira, no terceiro Fórum Esporte Seguro do COB. Obrigado, Mariane.
Muito obrigada, obrigada pelo convite.
Valeu. 11 horas e 29 minutos no horário de Brasília, 11999119981, 11999119981. Juninho Zilli, de Porto Feliz, 57 anos, joga futebol de quinta e sábado. A Sara, observando aqui que eu voltei dos Estados Unidos com mais Leonardo Dai, digamos. Ocupando mais espaço, por assim dizer, pois é. Tem caminhada também do Gerson Gonçalves, que pratica esporte passeando com o cachorrinho. A Neuza em São Caetano do Sul está aqui também. 72 anos e há 43 anos pratica karatê, além de correr. O José Sobrinho. Desde os 11 anos de idade eu pratico esporte. Ele é piloto de bicicross a nível nacional, o Sidney Santana, em Aracaju. 5 quilômetros por dia. O José Casado, de Rio Largo, na caminhada, ouvindo o CBN Primeiras Notícias às 5 da manhã. Ó, que beleza. Está aqui também o Admário Oliveira, quer saber, em Uruaçu, Goiás. Obrigado aqui pelo elogio. Ele quer saber se o Éboli está de férias. Não, só uma folguinha, foi aniversário do Éboli, uma folguinha aí que faz parte da vida também. Voluntária, achei, ó. Mirandópolis, São Paulo, 67 anos, voluntária na Rio 2016, faz pilates, caminhada e musculação. E mandou as fotos aqui da época de voluntária, a Valéria, na Rio 2016. Teve mais gente que mandou mensagem aqui, são muitas, muitas mensagens mesmo, desculpa não poder dar alô para todo mundo, mas o Antônio em Jundiaí também faz musculação e corre. A Jussara Barreto, 65 anos, 6 quilômetros de caminhada todos os dias lá em Franca, 66 anos, corre 3 vezes por semana e faz academia também. O Ariovaldo, obrigado, adorando as mensagens de vocês aqui, também as mensagens que vocês estão mandando com fotos das Olimpíadas do Rio. Por exemplo, o nosso ouvinte aqui que está pedalando e ouvindo a gente, o Felipe Mujica, viu jogos de tênis, viu golfe, viu badminton, viu muita coisa na Rio 2016, está compartilhando as fotos aqui. 10 anos já, gente, da Rio 2016. Obrigado a todos pela participação. 11h31, repórter CBN, intervalo e já voltamos com mais um CBN Esportes.
Repórter CBN.
Domingo, 2 de agosto de 2026, o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, participou neste sábado da Convenção Estadual do Republicanos de São Paulo, que oficializou a candidatura à reeleição do governador Tarcísio de Freitas. Após o PP decidir permanecer neutro na disputa presidencial, a presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, passou a ser tratada nos bastidores como uma das principais alternativas para compor a chapa. Neste sábado, Flávio fez um aceno direto à dirigente, elogiou sua liderança política e afirmou ter certeza de que ela ajudará a resgatar o Brasil em Brasília. Ataques com drones ucranianos mataram pelo menos 2 pessoas em regiões próximas ao rio Volga, na Rússia, na madrugada deste domingo. Entre os alvos atingidos está um depósito da Wildberries, maior varejista online do país, segundo autoridades regionais. Desde 18 de julho, a Ucrânia atacou cerca de 1 dúzia de instalações da empresa, considerada um dos pilares do mercado de consumo russo. Ataques aéreos de Israel na faixa de Gaza deixaram pelo menos 2 mortos e danificaram depósitos de suprimentos médicos neste sábado, informaram autoridades palestinas. O bombardeio acontece poucos dias após o presidente americano Donald Trump anunciar que o Hamas teria concordado em entregar suas armas durante negociações com o chamado Conselho da Paz. Na sexta-feira, o Hamas declarou que o primeiro passo deveria ser o compromisso de Israel em cessar os ataques. O governo de Israel afirmou que o exército não sairá de Gaza sem um desarmamento efetivo por parte do Hamas. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN, as notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história.
CBN Esportes.
Após mais de 2 anos de obras, a nova CAP liberou nesta quinta-feira os viadutos do Eixão Norte. No sábado, testes de carga confirmaram que as estruturas estão dentro de todos os parâmetros técnicos exigidos. Com um orçamento inicial de R$13,5 milhões, o valor final das obras ficou em R$24,3 milhões. Os trabalhos começaram em junho de 2024 e demandaram aditivos contratuais, depois que inspeções técnicas detectaram problemas complexos na parte interna da estrutura, que não eram vistos externamente. Os viadutos foram entregues inicialmente em 1960 e, na época, a projeção era de suportar até 36 toneladas. Segundo a nova CAP, agora, as estruturas têm capacidade de aguentar até 45 toneladas. A parte inferior, no Eixão Norte, já havia sido liberada em 31 de maio. Agora, toda a região fica livre para o tráfego de veículos. Mariana Machado, CBN Serviço.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Com o tema Sabores do Mundo, o festival promove uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa, com horários e informações sobre reservas, está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Juliana Souza, para a CBN.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli.
e as dicas e séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN, de segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. CBN Esportes. CBN Esportes.
11 horas e 37 minutos, de volta o CBN Esportes, agora para falar do, para usar o termo mais técnico possível, bafafá, que foi essa semana a dona FIFA, o seu Gianni Infantino e o mundo do futebol. Hora do debate da bola.
Debate da bola.
Recebo aqui no debate da bola Eric Betting, fundador e CEO da Máquina do Esporte, consultor, professor, palestrante sobre marketing esportivo. Achou que ia ficar um tempinho de férias do assunto Infantino depois da Copa do Mundo, né, Eric? Acabou a Copa, Infantino vai sair de cena. Semana de trabalho duro, hein, para quem fala de marketing, para quem fala de esporte sob este viés, ou com este viés, hein, Eric? Bom dia, bem-vindo ao CBN Esportes.
Bom dia, Dai, tudo bem? Cara, a gente estava falando aqui, né, debate da bola é tudo menos bola esse caso, né? Impressionante o que o Gianni Infantino conseguiu fazer, que era sair do estrelato dele, de toda a loucura que ele tinha pensado numa Copa com mais clubes, com não sei o que, para praticamente ele sepultou qualquer chance de se manter como presidente da FIFA. Que loucura. Foi basicamente o resumo é esse, ele sai do céu pro limbo total, é impressionante.
Então, e aí assim, é um resumo muito rápido para quem perdeu, porque acho que todo mundo acompanhou, mas de maneira geral, né, a FIFA no começo
cuidado
da semana...
Cuidado que pode mudar, daqui a dois minutos pode mudar alguma novidade, mas tudo bem.
Não, inclusive na sexta-feira a gente estava aqui no ar, no 4 em Campo, e aí veio a nota da FIFA desistindo, ou pelo menos por enquanto, né, mas enfim. No início da semana a FIFA anunciou a criação de uma empresa, a FFE, que seria uma empresa para organizar, uma subsidiária da FIFA para organizar eventos como a Copa do Mundo. E qual que era a jogada dessa empresa? Essa empresa ia nascer com um capital já inicial, assim, bilionário, e venderia ações minoritárias. Então, permaneceria, o controle permaneceria nas mãos da FIFA, mas uma participação minoritária nessa empresa seria comercializada para o mercado, né? Venda de ações e tudo mais. E a FIFA acenou para as 211 federações, associações nacionais, né? Então CBF no Brasil, por exemplo, e todas de todos os países, com uma parcela anual ali de 2027 a 2030, com 20 milhões de dólares por ano que viriam deste fundo. Só para começar a brincadeira. E aí as reações foram imediatas, porque a UEFA, liderando esse movimento, né, entendeu que havia ali que estava sendo cruzada uma fronteira perigosa, né, porque você estaria vendendo o futebol, vendendo a Copa do Mundo, e mesmo que o controle permanecesse com a FIFA, esses acionistas começariam a exercer pressão sobre qualquer coisa que pudesse ser discutida. Também houve bastante contestação pela forma como as coisas aconteceram, lançando aí publicamente, sem consultar as federações antes e tal, e com o boicote da UEFA, que falou desse jeito não disputo competição nenhuma da FIFA, e agora em setembro você já tem uma Copa do Mundo sub-20 feminina na Polônia, num país da UEFA, com seis times europeus, principalmente a partir daí, a FIFA, pelo menos por enquanto, tirou o time de campo. Minha primeira pergunta, Eric, é a seguinte, eu acho que o Infantino sabia que alguma resistência a essa ideia ele ia ter, mas é claro que ele não imaginava que o tiro ia sair tão pela culatra como saiu. Onde você acha que o Infantino errou na avaliação? Quando ele pensou nessa ideia, qual foi o pecado capital do Infantino? É a ideia em si ou foi a forma como ele conduziu essa conversa?
Olha, eu acho que é o conjunto da obra, tá? Vamos lá, tentar... Eu acho que na cabeça do Infantino, ele tinha certeza absoluta que ele poderia decidir em nome da FIFA qualquer coisa relacionada à FIFA. E talvez pela grandiosidade que foi a Copa do Mundo, por ele ter conseguido, e foi realmente ele que fez uma campanha para aumentar para 48 seleções, para ser como foi, com três sedes, Estados Unidos como protagonista dessas três sedes e tudo mais. Eu acho que ele saiu da Copa achando-se muito grande. E aí, essa ideia de vender uma parte, né, uma participação minoritária para investidores e tudo mais, é algo que o esporte vem fazendo, algumas grandes ligas e grandes instituições vêm fazendo mais ou menos desde a pandemia, e foi uma necessidade para se ganhar dinheiro no momento em que o dinheiro tinha cessado exatamente pela toda a pandemia e crise de saúde. Então, isso aconteceu de uma maneira eficiente e boa no vôlei. Então, a Federação Internacional de Vôlei criou uma empresa comercial, colocou todas as grandes competições de vôlei dentro dessa empresa, vendeu 49% das ações para conseguir o dinheiro que ela precisava para fazer isso acontecer.